Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, sábado, e um sábado que voltamos de novo à temática do luto neste espaço Medicina e Arte, que da responsabilidade do professor Mamed Albuquerque, o espaço é da responsabilidade do Gabinete de Peritagem Albuquerque e Lima, e que tem o alto patrocínio da altagram.com ou altagram.net, que é, no fundo, a galeria virtual do professor Mamed Albuquerque, onde podemos, para além de poder admirar a diversidade de obras de arte, pintura, escultura, também podemos ali fazer a aquisição de algumas dessas obras, e ao mesmo tempo existe aqui um convite para que saia de casa e venha conhecer ao vivo a Galeria Altagram, que fica ali na Solum, mais concretamente perto do Parque Infantil da Solum. Mas sobre arte falaremos oportunamente noutra altura, hoje, e daremos continuidade ao que começamos na passada semana, a falar daquilo que tem a ver o efeito colateral, o efeito ricochete de algumas situações relacionadas com a peritagem médica. Professor Mamed, vamos voltar.
Continuamos a falar do luto. Hoje.
Temos o privilégio de continuar a ter connosco também o professor José Eduardo Rebelo, que é um especialista nesta área.
E que explicou de uma forma muito clara e interessante para que fazemos o luto. E hoje iremos falar, ele vai nos explicar, como realizamos o luto. Enfim, ele é efetivamente alguém que está intimamente ligado ao apoio ao luto e que ajuda muitas vezes todas as pessoas, famílias ou comunidades que sofreu uma ou várias perdas pessoais profundas, e com a sua experiência ajuda muitas vezes a desenvolver situações de luto sadio para evitar que as pessoas se afundem. Todos nós já tivemos lutos mais ou menos compreensíveis e incompreensíveis. O luto é mais difícil quando é um filho, o luto é mais difícil quando é um sobrinho, que é mais novo que nós. Biologicamente existe, enfim, uma consubstanciação e uma aceitação do luto daqueles que são mais velhos, que nos vão deixando, não só familiares como amigos. A nossa vida vai-se alterando, vai-se mudando, e novas pedras, enfim, em novos escolhos, e nós vamos reagindo. Mas vamos hoje ouvir outra vez o professor, enfim, na sua larga experiência, na sua explicação em todos esses fenómenos e todas estas vivências, e na sua ajuda de não deixar que a reação, o luto, se torne uma experiência vital negativa. É preciso evitar que isso aconteça, é preciso ajudar, é preciso fazer compreender o que é o luto. E vamos ouvi-lo mais uma vez.
Professor, mais uma vez bom dia e obrigado por estar connosco. Então hoje vamos saber como é que nós vivenciamos o luto. Eu sei que cada um de nós vive-o à sua maneira.
O luto é uma reação a uma perda pessoal profunda. O que é isto? Uma perda pessoal profunda, como nós estamos habituados a ouvir, é precisamente associá-la a uma morte, a morte de um ente querido. Porque se não tivermos, lá está, os laços afetivos do que vos falei no último programa, se não tivermos laços afetivos com uma pessoa, mesmo que a pessoa seja do nosso convívio, bem, poderemos sofrer um choque. Morreu a Rainha Isabel II, houve pessoas, eu vi pessoas a chorar, etc. Mas quer dizer, a pessoa em si não depende da outra afetivamente naquelas duas componentes essenciais da essência da vida, de que falei na última sessão. Isto é, a pessoa interessa-nos do ponto de vista da nossa própria sobrevivência, e então desenvolvemos um laço afetivo muito forte, o amor, com ela, para que ela garanta a nossa sobrevivência. Ou seja, no fundo somos um bocadinho manipuladores, mas é reversível, com a esposa, com os filhos connosco, etc., para que sobrevivamos, e ou em termos da perpetuidade. E então, isso vai já gerar diferentes tipos de comportamento. Em primeiro lugar, eu gostava de referir que, muito embora nós consideremos o luto por morte como aquele mais visível, mais óbvio, aquele que eu utilizo para explicar o que é o luto, não é? Mas há outros tipos de perda pessoal profunda que provocam reações semelhantes às reações de luto, como também cheguei a falar, e neste contexto das peritagens, portanto, das amputações, das mastectomias, portanto, amputações diversas, o nascimento de um filho deficiente, quer seja deficiente físico ou deficiente mental, a perda a desvalorização social, e isto nós temos vivido nos últimos anos em Portugal, essa perda de valorização social, a separação não por morte, portanto um divórcio, etc. Portanto, há um conjunto de atitudes que nos podem provocar exatamente reações semelhantes ao luto. No fundo, o que é o luto? Como é que se processa o luto? É melhor falarmos sobre isso. Eu defini um modelo, não há fases, não é uma situação sequencial, é uma situação de vivências. Há um progresso de vivências do luto. Uma vivência imediata, que é a vivência do choque, em que nós dizemos não pode ser, não está a acontecer, isto é impossível, ainda agora falei com ela, etc. Depois, essa vivência em que estão emoções ali, sempre emoções, tudo isto é um processo não racional. É um processo em que nós dizemos sempre não pense, haja, deixe que seja o seu coração a definir os seus próprios passos. E quando eu digo o coração, não digo o músculo, digo a afetividade, não é? A que conduz os seus próprios passos. E então há essa reação, portanto, um choque, uma negação dessa mesma realidade, mas isso vai-nos provocar depois, surge a emoção do medo. Bem, agora, se aquela pessoa garantia a minha sobrevivência, se ela não está presente, eu não consigo sobreviver e vou eu próprio morrer. E então, nessa altura, despoleta-se, isto é o corpo, ao deixar cair as barreiras, despoleta-se, de facto, uma descrença que já não é ativa, mas é passiva, em que andamos em busca da pessoa perdida e cada busca corresponde ao desencontro dessa mesma realidade, das expectativas emocionais que tínhamos em relação ao relacionamento afetivo. E depois o tempo vai decorrendo e, não é, numa clepsidra, como eu digo, num relógio de água, em que o tempo, precisamente, eu defini um modelo como um relógio de água, precisamente porque o tempo é um elemento determinante e, a dado momento, sentimos que é irreversível a perda. Já não há nada a fazer, andámos à procura em tudo o quanto é lá.
Porquê faz essa comparação com a clepsidra?
É precisamente isso, ou seja, é o fluir de umas emoções, é o fluir de umas sensações e de estados físicos, mas essencialmente das expectativas emocionais, do arrumar das expectativas emocionais ao longo do tempo. E então, portanto, é um processo, não é um processo sólido, é um processo fluido e há uma componente do tempo. E então há um deslize ao longo do tempo que é necessário. Daí ele ter feito esta analogia para se tentar perceber melhor este objetivo. E é isso, é impossível, e então nessa altura surge a necessidade de superar a perda. E a superação da perda. As pessoas têm que superar o luto. Todas as pessoas têm que superar o luto. E o que é superar o luto? É, no fundo, reorganizarem-se em termos vivenciais para continuarem a sobreviver e, eventualmente, a perpetuar-se de forma sadia. A maior parte dos lutos, a grande maioria, 90% das perdas provocam lutos sadios. Mesmo perdas, sei lá, minha foi da minha mulher e das minhas filhas, portanto foi de toda a minha família, portanto mesmo uma perda deste
filho
e das minhas filhas, mesmo toda uma dimensão destas, provoca precisamente um luto que é um luto sadio, isto é, que não, embora tenha reações profundamente, e quais são essas reações? De tristeza profunda, choros convulsivos, etc., de culpa, de raiva, de desalento, como eu digo, de depressão, portanto, tudo emoções que são, só que têm uma característica fundamental. O médico dirá, bem, então se está com depressão, se está com tristeza profunda, será isto e aquilo? Bem, então está ou deprimido ou tem isto. Mas qual é a grande diferença? É que no luto, o luto sadio, digamos assim, a grande maioria dos lutos, reforço, estes estados são episódicos, isto é, aparecem e desaparecem num curto prazo de tempo.
Podemos falar numa fase de adaptação.
Todo este processo é um processo adaptativo a uma nova realidade, à realidade da vida na ausência das expectativas emocionais afetivas.
Mas pode levar a quem o sofre, se calhar, a um burnout verdadeiro, se for muito intenso.
As situações dos lutos psicopatológicos são, do meu ponto de vista, existe, pode haver casos que não são desse género, mas há, existe uma predisposição ou a doença, uma pessoa depressiva, nós podemos falar de luto depressivo, em quem? Na pessoa que anteriormente já era uma pessoa depressiva, já tinha a doença da depressão. Podemos falar de um luto bipolar, de um luto, ou seja, a pessoa em si ou era doente já, não é? Ou tinha a predisposição para a doença. E, digamos assim, uma alteração...
Mas pode depender da intensidade do luto.
Não, não, não.
Geralmente
não, não, não.
É fraqueza.
Não, é, é.
É fraqueza
é, porque senão, nessa altura...
Claro.
Por exemplo, a situação de quem perde, digamos, quem perde os elementos de sobrevivência e de perpetuidade, não é? Necessariamente, automaticamente, todos eles teriam que vivenciar um luto psicopatológico. E não. Há pessoas que perdem e vivenciam lutos, e são todos, de uma maneira já, são lutos sadios. Portanto, o que existe é uma predisposição para... a não ser capaz de gerenciar, não é? De gerenciar do ponto de vista natural, não é? Da própria pessoa, da constituição do próprio corpo, física e mental, questões tão complexas quanto a sensação de perda de segurança ou a sensação da perda da perpetuidade. Não é? Do seu legado, da sua herança genética. E então eu vou mais nesse sentido, explico mais nesse sentido, daí que nos lutos sádios, que são os que eu trato, porque os psicopatológicos não quero saber deles, não quero saber, isto é, não são, exigem já uma, exigem acompanhamento médico. Aquilo que eu considero é que nos lutos sádios, mesmo os mais complexos, como é, digamos assim, o das perdas não expectáveis, a perda de um filho, ou a perda, ou, dizem que às vezes a perda de um filho é o mais doloroso ou mais difícil, mas está provado que a perda de um irmão gêmeo é, pelo menos, se não igual, mais doloroso ou mais intenso, pelo menos mais intenso, que a perda de um filho. Mas tudo depende, digamos assim, do laço afetivo que prendia as pessoas, não é? Se eles eram realmente segurança ou se não eram. E então, nessas circunstâncias, a superação é feita dessa forma. Ou seja, nas perdas expectáveis, isto é, nas perdas dos pais ou nas perdas do cônjuge, nós guardamos doces e suaves memórias e se não fosse assim, ou a viúva não se voltava a casar e por aí adiante, e os filhos não se conseguiam progredir. Na perda dos filhos, que é aquilo que, está, que é mais corrente, digamos assim, é necessário superar essa perda. A superação da perda dá-se pela conformação. E o que é a conformação? É habituar-nos a viver na ausência do legado genético. E é extremamente difícil. É um processo para o resto da vida. É um processo de continuidade que dura, que vai durar até ao resto da vida, porque até ao resto da vida nós...
Nunca mais voltaremos a ter.
Mas também é um processo de consolidação, digamos. É um... Estabilização.
O processo de estabilização é a superação da perda. Nós temos que a superar, porquê? Porque, repare, nos momentos mais intensos, portanto, no início, a culpa, a raiva, são dilacerantes. São dilacerantes mesmo. O que é sentido é algo que nos destrói. A culpa é corrosiva. O desapego em relação ao mundo, tudo isso é dilacerante. E há que se agarrar a qualquer coisa. Ora, se nós nos mantivéssemos assim, todo o resto, não é? Durante... Estávamos doentes.
Autodestruímos, não é?
Exatamente. Não tínhamos a possibilidade de viver. E os casos de suicídio pela perda de um filho só, de uma maneira geral, acontecem nos casos de lutos psicopatológicos.
Ou seja, pessoas que já tinham sintomas depressivas antes mesmo...
Já tinham propensão de... Porque no caso de uma pessoa normal... não é a morte do filho, não é? Eles são resilientes mesmo à morte de um filho,
mesmo não aceitando, é antinatura,
conformando-se.
É antinatura.
Conformando-se.
O professor há bocado disse que, no fundo, os sintomas que vão surgindo nas pessoas, raiva, apatia, tristeza, tudo isso perante um médico são sintomas depressivos, então há que lhe dar antidepressivos. O que o professor, no fundo, estava a querer dizer é deem um tempo ao tempo, porque não se metam com esses medicamentos, porque isto vai passar. É assim?
Não fui eu que inventei isso. Já o senhor Freud, no início do século XIX, dizia que o luto não é uma doença. O luto sadio, obviamente que ele se referia a isso, foi ele o primeiro, em 1906, que escreveu qualquer coisa, que escreveu sobre o assunto, que abordou o assunto, e num opúsculo chamado Luto e Melancolia, em que ele efetivamente referia, o luto não é uma doença. E eu mais tarde, logo no meu primeiro livro, fazia isso, e que é, sendo episódicos, os processos depressivos, não é? É contraproducente a ministrar antidepressivos. Há medicação que pode ser ministrada a uma pessoa em luto? Sim, por exemplo, é necessário que a pessoa durma. Eu costumava dizer o seguinte, pronto, a pessoa está exausta, tem dificuldade em dormir, então é necessário que durma para no dia seguinte acordar para voltar a sofrer, para se dispor para voltar a sofrer, mas depois chega ao fim do dia, já sofreu muito, então tem que dormir para o dia seguinte. Então os soníferos, etc., ansiolíticos, mas os antidepressivos provocam uma capa que é furada, mas mesmo assim é uma capa, e eu tenho exemplos disso, podia-vos contar, em que as pessoas não vivenciam, digamos assim, o processo, ou pelo menos vivências do processo que são fundamentais de vivenciar no tempo certo. E depois, a dada altura, quando deixam de tomar os antidepressivos, aquilo vem-lhe tudo, e vem tudo baralhado, e às vezes é necessário fazer então terapias, no sentido de teatralizações, etc., para as pessoas perceberem. Tinha um caso, eu acompanhei tinha lá na associação um grupo de entreajuda de pais em luto, que eu chamo-lhe de filhados, inventei um nome para os pais em luto, de filhados. E então... E então, e esse pai, na altura, um senhor engenheiro, e dizia-me, eu não posso ficar assim e tal, a minha mulher, pronto, chora e tal, mas eu sou engenheiro, tenho uma série de pessoas sob minha responsabilidade e tal, eu vou ter que tomar qualquer coisa e tal. Está bem, pronto, olha, mas atenção, eu devagarinho e tal, e não por muito tempo. Lá foi, passado uns anos, um ou dois, encontrei-o, então, e tal, como é que está? Estamos bem, né? Eu disse, então, e aquela história dos antidepressivos? E diziam, nem me fale disso, nem me fale disso. E outro caso foi uma senhora que era enfermeira e dizia, bem, perdeu um filho, não é? E dizia, isto serve para alguma coisa, eu vivo nisto do dia-a-dia, falei com um médico amigo, uma médica amiga e tal, ela receitou. Foi lá ao grupo e disse, pronto, eu agora estou disponível para ajudar as pessoas e tal. E no grupo, um grupo de entreajuda, é um grupo entre pares, não é? Cada um fala da sua perda e tal, de acordo com o tema. E então ela ouviu tudo e tal, depois no fim veio ter comigo e disse, olha, eu nunca mais cá ponho os pés. Eu pensei que estava essa preparada, mas não estou, não pode ser e tal. E pronto, desapareceu, porque efetivamente... Mas é um processo para a vida e que vamos aprendendo a viver e a conviver com a ausência e mantendo...
Professor, estamos quase a terminar. Sim, sim. Aquela... célebre frase, toda a gente diz que o tempo tudo cura, pode-se encaixar aqui na questão do luto?
É um clichê. De facto, é fundamental passar o tempo, mas é necessário que a pessoa tenha apoio ao luto. Não sei se ainda falaremos sobre o apoio ao luto.
Não hoje já, porque o tempo voa e esse tema é extremamente interessante. Se estiver disponível, faremos um próximo programa, professor.
Ora bem, muito bem. Portanto, de certa forma, ouvimos agora como as pessoas se reorganizam progressivamente nas situações de luto. E continuaremos, já agora, a falar de uma parte muito importante desta nossa conversa, que será agora falar na apelo e na possibilidade de intervenção que há da parte das, enfim, de especialistas, digamos,
ajudar,
em resolver e ajudar situações às vezes muito complexas.
Fica para a semana. Quero desejar a todos um bom fim de semana. Eu penso que, apesar de ser sábado, fim de semana à porta, um sábado de manhã, estes temas acabam por ser importantes porque eles têm que ser falados. Como disse no primeiro programa destes temas do luto, acaba por haver aqui um tabu relativamente à morte, relativamente à perda, relativamente aos lutos, e o importante é também enfrentar os nossos medos e falar deles, e temos a felicidade de termos um dos maiores especialistas portugueses e não europeus, que é o professor José Eduardo Rebelo, para nos falar, até porque tem uma série de livros editados sobre esta temática, neste espaço Medicina e Arte, da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque e com alto patrocínio da altagram.com ou altagram.net, as galerias virtuais que encontramos obras de arte fabulosas e também podemos fazer alguma aquisição, mas mais do que isso, estes sites convidam-nos a visitar, sentir, olhar de perto estas obras, visitando a Galeria de Arte Altagram, que fica junto ao Parque de Infantil na Solum. Mas para a semana voltaremos de novo com o professor Eduardo Rebelo, a convite do professor Mamed Albuquerque, neste Medicina e Arte.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.